libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus amigos, estamos agora nesse capítulo que fala do encantamento pernicioso, né? Que na verdade é um encantamento pernicioso mesmo, né? E a gente está vendo aqui o cuidado que o benfeitor espiritual tem, né? E não violentar aquela companheira, tanto que o marido desejava que ela viesse. Mas ela não atende os apelos, né? Ela passa fora do corpo bem rápido, né? O perispírito está obscuro, né? Não presta a mínima atenção que ela estava naquela ideia fixa. E que ideia fixa era essa? Era a ideia do ciúme, né? O amigo tentou tocá-la, mas ela estava incapaz de assinalar-lhe a presença, né? Percebia as vibrações mentais, mas ela temia o contato espiritual com aquele grupo. E aí o benfeitor, ele explica que ele poderia constrangê-la a ouvir, mas obrigando a submeter-se sem reserva à influência, né? Mas essa atitude implicaria a supressão das possibilidades educativas, né? No fundo, a Isaura era a senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender, né? Olha só, gente. A gente, às vezes, não quer que nossos queridos errem, né? E a gente fala assim, ah, mas eu quero proteger. E aí eu lembro daquela música do Erasmo Carlos, em que ele fala, né, que proteção desprotege. De tanto você proteger, a criatura acaba ficando incapaz de dar conta da sua própria vida, né? E de, na hora do perigo, criar mecanismos de defesa próprios. E ele continua que ele estava ali a fim de ajudá-la quanto possível na preservação das forças físicas, mas não pode algemá-la atitudes com que ainda ela não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem, não é? Que não reclame escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Essa é uma questão tão boa, gente. Porque observa só, meus amigos, vamos falar na atividade religiosa. Quando a atividade do bem começa a ser um peso, eu começo a ficar de mau humor, eu começo a ficar depressivo em função da atividade, é porque não é atividade no bem. Às vezes eu estou servindo ao meu próprio capricho, estou servindo a uma conveniência, estou preso a pessoas, não é o ideal, não é? Vamos nos lembrar da questão da casa mental, em que nós trabalhamos no livro No Mundo Maior, em que fala daquele ponto dos ideais, dos objetivos superiores, que é a questão frontal, não é? Aquela zona mais elevada da mente humana, é a questão superior. Então, eu tenho que estar sempre sintonizada com o ideal. E o ideal, ele dá alegria, ele dá fôlego, ele dá força. Até para eu perceber que eu não consigo mais fazer aquela atividade, porque o meu físico não permite mais eu fazer aquilo, né? Eu vou ensinar alguém a fazer, eu vou trabalhar com parcerias. É essa lucidez que o ideal vai dar. Então, porque o plano espiritual, ele não quer ninguém, como ele fala aqui, ó, vamos guardar de novo. Ele não quer ninguém escravizado à ação. Escravizado, gente. O plano espiritual superior, ele não faz escravos, ele faz servidores. Quando eu começo a ficar escravizado a ideias, a opiniões, a ponto de vista, a coisa está séria. Isso aí é questão de obsessor. Plano superior não faz escravos, faz servidores. E é essa liberdade. Eu estou lembrando agora de uma música muito querida, de uma companheira muito querida da nossa Valda, que ela fala, né, da questão: eu quero liberdade sim, mas liberdade com Jesus. E qual é a liberdade de Jesus, né? É na verdade, mas aí tem a disciplina. Mas a disciplina é o quê? É aquilo que eu me submeto livremente, porque eu sei que é o melhor para que as coisas andem bem e para que eu não me perca. Isso é disciplina, que não é, na verdade, subjugação, não é? E ele continua, André Luiz, então. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continua explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia, senão de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Vamos lá, meus amigos, ele era médium. Nós temos no Livro dos Médiuns um capítulo que é perda e suspensão da mediunidade. Perda e suspensão. A mediunidade pode ser suspensa? Claro que pode. Claro que pode. Pode ser suspensa pelo trabalho de proteção, muitas vezes, do próprio médium, pela questão da sua saúde, né? Pela questão, às vezes, algum compromisso, alguma questão que no planejamento reencarnatório do espírito tem uma emergência, uma urgência maior. Então, pode, naquele momento, haver uma suspensão. Mas a criatura também pode perder a mediunidade, porque tudo aquilo que eu não uso convenientemente, que eu não tenho um bom uso, com certeza perde. Vamos pensar no eletrodoméstico. Tem um aparelho eletrodoméstico que tem a utilidade, o uso tal. Mas, na maioria das vezes, eu nem leio o manual de instrução. Eu começo a usar conforme eu acho. Eu pergunto a alguém, vem cá, como é que eu faço assim, assim? E eu vou usando ali. O que vai acontecendo? Eu vou desgastando, vou subaproveitando e muitas vezes eu acabo perdendo aquele aparelho que seria tão útil que ajudaria na minha vida. A mediunidade, ela tem a ver com isso, né? Uma instrumentação que pode perder. Então, dona Isaura, com essa postura de ciúme, com as escolhas que ela está fazendo na vida, com as companhias que ela está solucionando, esse grande elemento, esse grande instrumento, essa grande, vamos dizer assim, possibilidade de crescimento, que é a mediunidade, pode ser perdida. Ela pode colocar a perder pelo seu livre-arbítrio. Então, ele coloca, né? Sabia a sociedade, que a dona Isaura sabia, que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do Mestre Jesus exortava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Para determinados espíritos, não adianta ninguém falar, não. É só o tempo mesmo. A criatura vai aprender com a sua própria dor, né? Quantas vezes os educadores, os pais, os médicos vão deixar que o espírito... Tem que deixar que o espírito aprenda com a própria rebeldia, não é isso? Ou não corre... Vai devagar, tenha cuidado, observa a alimentação, observa o seu sono, beba água. Aí a criatura vai substituindo, né? Ah, quero água nada, eu vou tomar outros aditivos, eu vou lá no alcoolismo, eu vou lá, vou beber alguma coisa gelada e aquela coisa toda. E aí a pessoa chega num momento que você não vai poder manipular o outro, controlar. Mas você que traçou aquele plano de saúde, de educação, de bem-estar, você sabe que se a criatura seguisse aquela orientação, ela poderia ter um sucesso, um bem-estar, uma saúde, um conforto muito grande. Mas se a criatura escolher, então, na maioria das vezes, o que a gente faz, né? O que a pessoa que está orientando faz? Olha só, na hora que você cair, você pode contar comigo. E não por orgulho, não. Mas o amor faz isso, né? Naquele momento, e aí ainda tem uma questão. Não adianta falar, tá vendo o que eu te falei? Não adianta falar isso, não. Nessa hora é dar o apoio. E quantas vezes, meus amigos, a criatura se restaura e vai pelos mesmos descaminhos. É sinal que aquela dor não foi suficiente para o aprendizado. Então a pessoa vai novamente sofrer aquele esquema dolorosíssimo em função da sua rebeldia. E, nesse momento, André Luiz continua, né? O Google, ele nos vai trazendo essa informação. Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável.
Responsabilidade é de cada um de nós. E nós podemos fazer hoje uma paradinha para a gente pensar qual é a nossa posição na nossa educação moral, na nossa educação do dia a dia, na nossa educação social. E se nós estamos subindo nessa ascensão sublime ou se nós estamos em queda deplorável. Para muitos de nós que identificam a queda deplorável, que a tristeza não tome conta, mas que a gente tenha sempre a fé e a certeza que os amigos espirituais estão a postos para nos ajudar a levantar. Mas nós precisamos levantar. Nós precisamos ter foco, nós precisamos querer evoluir, nós precisamos estudar muito o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e encontrar ali todas as diretrizes para a nossa vida, para a gente crescer. Porque o Kardec pergunta, como é que a gente faz para evoluir nesta vida? Ou seja, muitas vezes nós falamos assim, ah, é muito difícil evoluir, eu vou levar não sei quantas vidas, por que não nessa? Ah, porque a natureza não dá salto. Mas o que é salto? Sabe, quantas pessoas conseguem dar uma mudança radical? No livro que nós já estudamos, no livro Sexo e Destino, o Cláudio, lembra dele? Que era um homem adúltero, incestuoso, era um homem completamente perturbado, mas no momento que ele parou, se conheceu e refletiu, ali ele mudou a proposta de vida dele.
Exatamente.
De uma forma radical. E ali a natureza deu salto, sim. Por quê? É na hora que a gente faz a reflexão que a gente muda.
O Divaldo tem uma palestra muito boa em que ele fala de espíritos que na própria encarnação mudaram. E ele vem dizendo de Madalena, vem falando de Teresa d'Ávila, vem falando de vários espíritos, né? Que Agostinho, né? Santo Agostinho, né?
Paulo.
O Francisco de Assis, Paulo de Tarso, né? Ele fala assim, ah, mas são só altaneiros. Mas esse a gente conhece. Quantas pessoas, eu gosto muito, Berenice, de alguns noticiários que mostram, assim, na questão material mesmo. Aí a pessoa vivia desorganizada, numa miséria, assim, assado. Daqui a pouco, ela resolve que não é aquela vida que ela quer pra ela, não é aquela vida pros filhos que tem. E aí ela começa de uma forma sacrificial a criar alguma coisa e daqui a pouco você vê a prosperidade no sentido material chegando. Mas olha só, chegou no sentido material porque houve uma decisão, e decisão é moral. Porque senão a pessoa continuaria daquele jeito, coitadinha. Eu lembro até de uma experiência, eu conto muito isso, que certa feita foi efetuada e foi num noticiário, em que na época, assim que começou a situação do Plano Real, a pessoa foi no sertão da Bahia, e ele deu R$10 a famílias que viviam abaixo da linha da miséria. R$10 a cada um. E voltou um mês depois. Um mês depois a gente vai voltar. E aí a primeira família, família A. Ah, foi muito bom, a gente saiu, né? E aí mostrava a dispensa, que era a questão da fome, né? A dispensa. Então ele olhou a família A, a dispensa vazia, né? E a mesma situação de sofrimento e tudo. Por quê? Eles saíram e compraram. Compraram coisas, até uma bala para criança, tudo isso, né? E comeram a berça. Só que acabou, a comida acaba. A família B, a despensa estava, mas tinha um feijãozinho, um arrozinho, alguma coisa básica, né? Por quê? Eles saíram, compraram coisas para comer, mas dentro daquilo, eles compraram um coco. E naquele coco fizeram cocada. E a partir da venda daquela cocada, eles foram comprando aquele pouquinho para comer, mas tinha um coco, tinha sempre aquele pouquinho, então não passaram fome, né? Como a outra família. A família C, olha só que interessante, gente. Eles pegaram o dinheiro, compraram o mínimo básico, então fizeram um angu com alguma coisa, e compraram um litro de cloro, e fizeram água sanitária. E saíram vendendo, porque ali tinha muita gente que trabalhava em lavanderia e lavavam roupa para fora, né? E a partir dali, eles começaram a fazer. Então, a despensa estava lotada e do lado de fora havia, não era mais um litrinho, era um tonel de água sanitária. E todos os filhos estavam na escola e saíam vendendo. Então, olha só, gente, na verdade a possibilidade foi a mesma para todas, R$10. Mas cada um administrou de acordo com o seu livre-arbítrio. Aquela última família, que era mais próspera, foi aquela que no começo se privou muito. Então, que eles fizeram um angu e comeram aquele angu. Mas olha a questão do futuro. Então, eu acho que é uma lição muito boa que tem a ver com o uso da mediunidade, né? Que tem a ver com o uso do recurso que Deus nos dá.
Exatamente.
Às vezes eu desperdiço o recurso.
Isso, isso. Olha, muitas vezes nós somos muito ingratos com a vida.
Exato.
Muitas vezes nós nos colocamos num pedestal de vítima, de coitadinhos, mas apenas para ficarmos acomodados. E se nós enfrentarmos de frente as nossas questões, nós vamos ver que nós, tirando os devaneios, tirando a maneira que a gente floreia a nossa vida, nós vamos ver que nós somos muito injustos e muito ingratos, mesmo nas nossas dores, sem querer desmerecer a dor de ninguém.
Isso.
Mas muitas vezes as nossas dores, elas são frutos apenas, exclusivamente apenas, frutos de péssimas decisões que nós tomamos, e que a responsabilidade é nossa e que não tem nada a ver com reencarnação.
Isso.
Com planejamento reencarnatório, e que a gente pode mudar, sim. Eu tenho uma amiga minha que ela está sempre reclamando da família, da casa, do marido, da vida. Falo, você é jovem, por que você não vai estudar e vai se profissionalizar? Ah, porque eu não tenho idade. Que não tem idade?
É,
sabe?
É.
Então reinvente, faça alguma coisa diferente. Ah, eu não sei fazer nada. Então não reclame.
Aprende, ou então aprende. Olha o processo de educação, né?
Exatamente.
É educação mesmo. É,
então nós podemos fazer alguma coisa, só que muitas vezes nós não queremos sair dessa vida, dessa zona de conforto, de
e,
acomodação.
Na verdade não é nem conforto, é desconforto. É. A gente pensar bem, é um desconforto. Conforto muito grande,
isso,
não é?
Deu uma certa acomodação, e às vezes a gente fala, ah, isso é meu karma, e não tem nada a ver com a reencarnação,
não.
Isso aí não estava nem no planejamento
isso.
Reencarnatório, né? Muitas coisas que nós passamos, muitas coisas que nós vivenciamos, então nós podemos fazer sim, muito, só que muitas vezes nós somos preguiçosos, nós
isso.
Temos uma preguiça mental, uma preguiça espiritual, e a gente fica estabilizado numa situação, numa zonazinha, e a gente não quer arregaçar as mangas.
Aquilo,
isso.
Né? E ele continua dizendo, a esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva fora do corpo de carne, a fugir de seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar a velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual, de que se convertera em devotada servidora. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Olha só, gente.
E a gente pode pensar, né? Quando eu estou dormindo, para onde é que eu vou?
Isso.
Aonde é que eu me meto nessas situações? Porque às vezes a gente até ora para o mentor, quando eu durmo, que eu vou ficar com o meu mentor, mas isso é um discurso da boca para fora ou é um discurso sincero mesmo? Porque já aconteceu várias vezes comigo, de eu orar, me preparar, nossa, e acordar sobressaltada, numa confusão, num pesadelo e tal. E depois eu ficava indignada, mas meu Deus, eu orei. Mas depois eu comecei a perceber que às vezes nós sabotamos tanto a nossa vida, que às vezes nós temos um discurso externo e um outro interno. E isso nos confunde. É interessante que quando eu estudei o Livro dos Espíritos, quer dizer, quando eu estudo, né? Porque cada vez que você lê as perguntas, parece que você nunca leu aquelas perguntas. É, sobre o bem e o mal, porque para mim era uma coisa tão óbvia você saber o que é bom, o que é ruim, é uma coisa tão óbvia, mas não é. No Livro dos Espíritos são 18 perguntas sobre o bem e o mal, e uma delas o Kardec pergunta assim: como é que fazemos para distinguir o bem do mal? E eu fiquei impactada com isso, mas não é que a gente confunde mesmo? Nós atrapalhamos muito. Então, olha, nós somos o suficiente para atrapalhar nossa vida. No dia que os obsessores perceberem que eles perdem tempo com a gente, isso, que a gente sozinho se atrapalha, isso, eles seguem o curso dele. E muitas vezes, essa nossa confusão que nós fazemos, não tem nada a ver com o obsessor. Não. O obsessor nem está ali mesmo, entendeu?
Porque aqui a gente está vendo o seguinte, observa só. Não foram eles que levaram, não. Foi ela que foi buscar.
Isso.
Olha que interessante.
Exatamente. É? Então, é um caso de obsessão? Não. É um caso que ela quer.
Exato.
Ela procura deliberadamente. Então, nós temos que assumir, quando os espíritos falam que a maneira da gente evoluir é conhecendo-se a si mesmo, é isso. A gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente pensa. Ah, eu rezo para isso. Tem certeza que você reza para isso? É isso mesmo que você quer? Ah, eu rezo tanto para minha família ser em harmonia. Tem certeza? Mas eu vejo você alfinetando a nora, o marido.
Você contribui para ser instrumento, né, dessa harmonia?
Isso, às vezes nós temos um discurso primoroso sobre harmonia do grupo, harmonia disso, harmonia daquilo, mas é uma coisa só da boca para fora.
Isso.
A nossa intimidade, assim, as nossas intenções não são de acordo com isso. Aí depois a gente fica naquele discurso, ah, eu rezo tanto para que isso aconteça, tenho orado tanto por fulano. É verdade mesmo? Tem certeza que você tem orado para o fulano? Você tem pensado do fundo do seu coração para o fulano? Ou isso é apenas um discurso bonito para você ficar bem na fita,
exatamente,
e se enganar? Porque nós nos enganamos muito. Aí é que está assim, a grande... nós mascaramos a nossa vida espiritual. Nós somos... O nosso grande obsessor somos nós mesmos. Você vê o sofrimento dessa mulher... Olha, os mentores estão na casa dela, protegendo a casa dela. Ela sai em desdobramento da casa dela e vai lá buscar perturbação.
O marido vai para um bom lugar, né? Olha como é que a gente é incoerente. Porque assim, né? Se eu me sinto dona, se eu amo tanto meu marido, então se ele vai, eu vou aproveitar para ir junto também, né? Para aproveitar a companhia dele no sono físico. Mas isso não acontece, gente. Aquilo que Jesus falou, que todo aquele que busca, acha, né? E que bate, recebe, é isso. A gente bate em portas diferentes e quer um resultado bom.
Isso.
Um resultado bom, um
isso,
resultado melhor, não é?
Isso. Então, vamos buscar hoje definir quando a gente fala alguma coisa, se é realmente o que a gente quer. Para que o nosso discurso verbal, ele esteja intimamente ligado com as nossas intenções, com o nosso desejo, porque muitas vezes nós nem sabemos o que desejamos.
Isso.
Nós ficamos num verniz, nós ficamos num discurso altamente superficial. Então já está na hora de nós sairmos desse discurso superficial. Já está na hora de nós colocarmos a mão na massa mesmo, visando o nosso progresso espiritual. Se comprometer com os nossos amigos espirituais, confiar e seguir adiante. Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.